Equador ainda joga?
Equador foi eliminado.
Foi eliminado,
foi
né?
Eliminado, foi eliminado. Equador. Para a Argentina, não. Então, já deixa o aviso aí para o Giso que não vai valer parrilha argentina.
Empanada?
Empanada. Não, 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 não. Vamos para outros lugares.
Tá bom. Qual é o prato típico do Paraguai? Eu nunca fui ao Paraguai.
Eu sei. É a sopa paraguaia. Pesquisa aí para você ver.
Deixa eu ver.
Muito característico lá do Paraguai. A Mari não acreditou, não. Pesquisa, vai no Google. Vai no Google que daqui a pouco a gente pega.
Acho que o Bruno está fazendo algum peguinho.
Repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A seleção brasileira faz daqui a pouco o segundo treino para o jogo de domingo contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O início das atividades está previsto para o meio-dia pelo horário de Brasília. A principal dúvida continua sendo o substituto de Lucas Paquetá, que se machucou no duelo contra o Japão. Hoje a Austrália enfrenta o Egito às 3 da tarde, a Argentina pega Cabo Verde às 7 da noite e Colômbia e Gana entram em campo às 10h30. A mulher suspeita da morte de um casal de idosos em Belo Horizonte passará por audiência de custódia à tarde. A Polícia Civil encontrou uma alta dosagem de ansiolítico no corpo das vítimas. A substância é um calmante que atua no sistema nervoso central para aliviar sintomas de ansiedade, tensão e insônia. Os investigadores identificaram a placa do carro usado pela diarista depois do crime e o proprietário do veículo. Os policiais pediram informações a plataformas de transporte por aplicativo para esclarecer a participação do motorista na fuga da mulher. E a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a Dataprev, publicou hoje o edital de um novo concurso público. Ao todo, são mais de 1.800 vagas e salários de até R$ 10.600. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior em áreas como arquitetura, administração, tecnologia da informação, engenharia, direito, ciências contábeis e comunicação social. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 6 de julho e 6 de agosto pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora do processo. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 00h às 17h. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 37 minutos.
Arte, cultura e lazer.
E hoje no nosso Arte, Cultura e Lazer, a gente vai falar da mostra Festa de Luz, as festas populares e a arte brasileira, que está em cartaz no Centro Cultural TCU até setembro. Quem conversa com a gente sobre isso é um dos curadores da mostra, o Rafael Peixoto. Oi, Rafael, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. E que momento bacana, né, para a gente falar sobre isso. Ainda estamos no clima de festas juninas, agora as festas julinas que já estão rolando por aí também. E muitas dessas celebrações espalhadas por todo o Brasil, aqui em Brasília, a gente tem muito disso. E é sobretudo, além de ser uma festa muito gostosa, né, porque a gente adora os quitutes dessas festas, que são marcadas também pelas opções de gastronomia, mas porque também são festas muito bonitas, né, Rafael? Eu imagino que toda essa beleza esteja exposta também nessa mostra em cartaz no TCU. Fala pra gente como é que você montou essa exposição.
Olha, essa exposição, né, nasce, esse projeto nasce de um pensamento meu e do Marcos Lontra, que faz a curadoria comigo, sobre como as festas juninas, né, elas são as festas mais populares do Brasil, né? Elas realmente acontecem em todo o Brasil e acontecem de maneiras super diversas, diferentes, né? E ao longo do processo de pesquisa, a gente percebeu como, na verdade, ela é uma festa muito afetiva para a população brasileira, né? Ela envolve todos os sentidos, os nossos sentidos. Como você citou, ela envolve o paladar, o cheiro, as músicas, as danças, as tradições, as roupas, né? Então, a gente parte dessa percepção, dessa observação de como elas são festas que refletem a nossa riqueza cultural brasileira, para trazer um conjunto de obras, de obras de arte, que se relacionam direta ou indiretamente com esse universo junino, né? Que está gravado na nossa memória, nos nossos afetos e na nossa vida cotidiana, né? Então, essa é a ideia da exposição. Além disso, a gente também traz um núcleo documental em que conta um pouco para a população a história dessas tradições que a gente anualmente vive, né? De onde veio a quadrilha, né? Qual é a história por trás das comidas, do milho, por exemplo, que tem uma tradição muito grande na América Latina, desde os incas, dos astecas, de adoração, de cultivo, de festividades em torno do milho.
Aliás, viu, Rafael, eu sempre escutei muita história de que as festividades de junho aqui no Brasil, São João, tem uma relação com milho, por ser época também de celebrar a colheita, e por isso que a gente tem muita coisa com milho nessas festas, pamonha, curau, né, canjica, e assim por aí vai. Essa história realmente, ela está de alguma forma representada do que você conseguiu apurar na exposição também?
Como qualquer formação cultural brasileira, né, ela se dá, as festas juninas se dão a partir do encontro e de cruzamentos entre diversas matrizes, né, Bruno? As festas juninas, em tese, originalmente, elas vêm para cá de uma tradição europeia ligada ao solstício, e que nessa época do ano tem as festividades das colheitas. Curiosamente, quando elas vêm para a realidade subtropical aqui do Brasil, né, elas também encontram essa mesma relação com a época das colheitas, né? Então, encontram tradições indígenas das festividades ligadas ao milho, tradições também afro-brasileiras, né? Você vê, por exemplo, curiosamente, a fogueira, que é sempre um ponto central nas festas juninas, né? Pula fogueira, está nas músicas, está nas brincadeiras, ela é um elemento central humano, né? As populações de diversas origens, diversas matrizes, se reuniam e se reúnem em volta do fogo, tanto na Europa como nas tradições indígenas, dos povos originários aqui do Brasil, como nas tradições afro-brasileiras e que vieram da África, né? Na exposição a gente traz essas relações com essas várias fontes de cultura, né? E como é que isso vai se transformando num patrimônio cultural brasileiro vivo, rico e que está na nossa vida, né? Que isso é o mais legal, está na vida de todos nós.
Sim. Além das comemorações de São João, quais as outras festas populares estão representadas nessa exposição, Rafael?
Na verdade, junho, a gente tem essa compilação dos três santos, né? Santo Antônio abre as festividades no dia 13, São João 24 e São Pedro 30 ou 29, agora me esqueci. E o legal é que esses santos também fazem parte de apropriações de sincretismos, né, com os orixás das religiões afro-brasileiras. Então, a ideia é isso. A ideia da exposição não é trazer nenhum vínculo específico com nenhum santo ou com nenhuma região específica do Brasil, mas sim mostrar como essas estéticas, essas vivências, esses afetos também se apresentam na arte brasileira de diferentes modos, tanto de artistas como Beatriz Milhazes, Alfredo Volpi, Pinhar, como na obra de artistas como Guerreiro do Divino Amor, Luiz Hermano, artistas contemporâneos ou mestres da cultura popular, como o Mestre Noza, que é uma grande referência cearense, o Mestre José Lourenço, que tem um trabalho muito importante de manutenção da xilogravura no Ceará. Então, a exposição tem essa intenção de reunir diferentes lugares do Brasil para mostrar essa nossa riqueza de criações a partir do universo junino, né?
Rafael, e está rolando programação de visita guiada para quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhado ali com todas as explicações?
Olha, isso é uma coisa muito legal, porque o TCU, né, a Galeria de Artes do Centro Cultural do TCU, tem uma vida muito ativa, né? Eles têm um dos programas educativos mais completos e amplos que eu e Marcos já trabalhamos assim, na nossa vida como curadores. É uma equipe super dedicada, super integrada à exposição e que está promovendo uma série de eventos, né? Todos os sábados tem visitas guiadas com educativo, né? Disponíveis à população, né? Eles também estão desenvolvendo uma programação que aos finais de semana tem atividades físicas, oficinas, né?
Aliás, viu, nesse fim de semana, já para a gente trazer até a prestação de serviço, no sábado vai ter uma oficina de bordado voltado às crianças, a partir de 6 anos de idade, e no domingo uma atividade de pinta ovo, que o público poderá participar também de uma oficina, retratando o povo, cotidianos, costumes brasileiros. E aí os horários estão disponíveis lá no site, né, do TCU, e tudo liberado para participar. É só chegar cedo para garantir a vaga, não precisa levar material, não precisa de inscrição. Quer dizer, é trazer um pouco o público, né, para participar do que tá na mostra, né?
Justamente, essa ativação, essas ações do educativo, elas são fundamentais, né? Porque muitas das vezes a população tem receio ou não chega nos espaços culturais por não perceber que aquilo realmente é feito para o povo, para a população, né? O educativo, para nós curadores, ele faz o papel de intermediação, vamos dizer assim, né? E que é fundamental de trazer criança, educar e elevar à população esse papel transformador da arte, perceber como coisas que estão no nosso cotidiano também são inspiração para a arte e como a arte está na nossa vida de várias maneiras, não só nos museus e nas instituições ou só com os artistas, né? Então, essa programação do educativo é muito importante para o público, além do Centro Cultural ter uma agenda também ao longo da semana que recebe escolas públicas, instituições, né, de terça a domingo, que é super interessante.
É isso, Rafael Peixoto, curador da mostra Festa de Luz, as Festas Populares e a Arte Brasileira, em cartaz lá no Centro Cultural TCU. Querido, muito obrigada pela participação, sucesso com a mostra e até uma próxima.
Nós que agradecemos, espero que todos tenham a oportunidade de conhecer a exposição, conhecer um pouco da arte brasileira e perceber essa importância desse universo junino como uma grande matriz cultural para a gente se abastecer e transformar o nosso dia a dia num ambiente de alegria e de celebração.
Muito obrigado pela participação. Sucesso. 11h48.
CBN Sabores, com Daniel Gizzo.
Fala, Gizzo. Muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Tudo bem por aqui?
Tudo jóia.
Bom dia, Gizzo.
Bom dia, Mari.
A gente vai continuar no clima de Copa.
Vamos.
Aqui no nosso CBN Sabores, porque a gente vai falar sobre sabores latinos.
Sim.
Especialmente da nossa América do Sul.
Exato.
Em homenagem aos times que estão disputando ainda a Copa. Equador foi embora.
Pois
é. Uruguai foi embora.
Sim.
Mas temos outros representantes ali para torcer. E aí, a gente já vai ter que abrir um parênteses aqui, que eu tinha feito a ressalva para a Mariana, para a gente não falar muito da Argentina. Mas vai ser difícil, né, Gizzo?
Olha, vai ser difícil. Eu acho que é complicado a gente não falar de América Latina sem falar da Argentina, né?
Ainda apesar mais na gastronomia,
exatamente.
Né? Mas a gente pode deixar a Argentina um pouco mais para frente?
Deixa.
Tá? Para a gente dar uma secada?
É aquilo, né? Eu estou acreditando no impossível, né? Se até o Paraguai passou agora a Alemanha, eu vou torcer também para Cabo Verde.
Ah, vai dar Cabo Verde, tenho certeza.
Com certeza, né?
Vamos lá. Assim. Então a gente vai começar aqui falando sobre o Paraguai.
Sim,
vamos Paraguai falar sobre que Paraguai. Tem um desafio enorme de enfrentar a França, né, cara?
Exatamente.
Mas sei lá, o que a gente pode colocar aí no nosso cardápio?
Olha, tem bastante coisa e coisas diferentes. E o que eu acho legal é que a gente consegue aqui em Brasília, na riqueza de gastronomia que a gente recebe na cidade, ainda encontrar, né, alguns achados, assim, como um café voltado, né, para a cozinha paraguaia, né, na sua essência, mas ampliando essa visão para uma cozinha latina, latino-americana. E é interessante você pensar nisso, né, Bruno, que daqui a 4 anos a Copa do Mundo não será mais 2, 3 lugares, mas a centenária, né, de 2030 vai ser celebrada em 6 países diferentes, sendo que 3 vão ser aqui na América Latina. É, e eu achei legal que ali tudo bem perto, né, Uruguai, Paraguai e Argentina.
É, a gente vai ter partidas na Europa, mas também por aqui.
Portugal, né? Espanha e Marrocos.
Caramba.
E aqui também.
Essa Copa, eu já tive um pouco de dificuldade de acompanhar esses jogos, Canadá,
sim,
México. Por exemplo, assisti poucos jogos no Canadá.
Sim, né? E os fusos, né? Essa mudança de horários.
Parece que a Copa é mais mesmo dos Estados Unidos.
Pois
eu fico imaginando como é que vai ser isso lá.
Exatamente.
Mas, enfim, é uma edição especial, né?
Centenário, veremos. Mas interessante pensar, né, que Paraguai vai estar recebendo Copa daqui a 4 anos. A gente vai estar aqui pertinho, quem sabe dá até poder ser ali para ver uns jogos, né?
Bom, e a gente já pode ter um gostinho por aqui.
Pois é, eu vou falar aqui para vocês de um café que eu já tinha acompanhado eles num outro endereço. Na verdade, eles começaram no Vicente Pires, depois eles foram lá para 110 Sul, e agora eles estão na 203 Sul. Eu estou falando de um estabelecimento que é comandado pela Nancy Baeza, que é paraguaia, né? E ela já está passando por um amadurecimento desse trabalho do café, que se chama Caferante, que é uma cafeteria latina. E o espaço está bem bacana, está bem novo, tem poucos meses, né, que abriu. Eu fui ir lá visitar, conhecer a casa, fui por curioso mesmo, fui lá fazer um lanche da tarde e já gostava bastante de lá pelas empanadas que eram servidas lá. Já fiz programa aqui falando de empanadas, inclusive é um dos meus endereços de destaque para elas. E voltei lá, né, para ver como é que estavam as empanadas e acabei tomando algumas coisinhas, provando outras coisas que são bem interessantes dentro dessa cultura alimentar latina, né? Então, o endereço agora é na 203, estou falando do Caferante, né? Essa casa que gira em torno da comida de verdade, tem muito apelo, né, para resgatar tradições das culinárias da América Latina. E também é um lugar muito interessante, Bruno, porque não só é café e restaurante, mas também no andar de cima eles estão com um museu de miniaturas em cera do mundo. Então, lá tem vários estátuas, né? Essas miniaturas de cera, né, esculpidas ali em 3D com temáticas contemporâneas. Então você vai ver personagens ali da nossa cultura popular mundial, né, nessa exposição do Museu de Mini Cera que eles têm lá. Mas eu quero falar aqui sobre coisas que eu provei lá e muitas vezes me perguntam aqui em Brasília onde encontrar. Uma delas, que estava lá na nossa vitrine de panificação, que é a Media Luna. A medialuna é um croissant? Não, peraí, são coisas diferentes, né? Quando a gente fala de medialunas, né, aqui na cultura latina, você vai ver na Argentina isso muito forte, me perguntam sempre aqui em Brasília onde conseguir. É desafiador a gente encontrar lugares, né, com a oferta das medialunas, aquela bem folhadinha, né, bem macia por dentro.
Nossa, em qualquer café da manhã.
Exatamente.
Na Argentina
faz toda a diferença.
Uma delícia, né?
Aquela calda de laranja, botar um doce de leite também.
E ela vai bem, eu acho, com salgado e com doce.
Exato,
porque,
também.
Porque, por exemplo, eu gosto até com ovos,
sim,
mexidos.
E com misto com ela também, eu acho uma delícia. E eles preparam lá essa opção. Então, as medialunas, a partir de R$ 9,90 tradicional, você pode chegar até recheadas ali com creme pâtissier ou pistache, chegando a R$ 21,00. É uma das primeiras opções que eu destaco ali. Assim que você entra já no Caferante, você vai ver as medialunas ali na vitrine, né, junto com outros doces. Além disso, né, as empanadas, que além dos sabores mais tradicionais, que a gente está acostumado com uma empanada chilena, que vai com carne picada, azeitona, passas e ovo a R$ 17,90, mas eles também fizeram versões aqui de fusão regional, Bruno. A gente tem a empanada goiana, que é carne moída com piqui.
Delícia!
Essa R$13,90 está ali fazendo a nossa ponte com o Cerrado aqui também entre as opções. Então você vai ter aí empanadas de R$12,90 a R$17,90 lá entre as opções. E ontem, né, quando eu estive lá, eu fui curioso provar uma bebida que é típica do Paraguai e eu achei interessante. Depois eu fui até impactado por um vídeo. Parece que a internet está sondando a gente o tempo todo, né?
O algoritmo,
né? E aí eu não conhecia, né, o cocido paraguaio. Que é? Você ouve cocido, né? Você pensa em um cozido, né? Mas na verdade é uma bebida típica, que é uma infusão tradicional do chamate, só que a erva ela é queimada diretamente com açúcar caramelizado, né? Então aí você tem um amargor do mate com um dulçor tostado. Lembra um pouco um chai masala, né? Aquela mistura de chá com leite.
Mas ele é servido quente?
Quente. Ele é servido quente. Eu achei muito saboroso, assim. Eu gosto do mate e eu achei que foi uma mistura bem interessante por conta desse leite caramelizado, que dá um sabor, um docinho ali, que combinou bem também com esse fim de tarde, uma empanadinha salgada. Foi um equilíbrio bem legal. É, eu provei ele na versão com leite, né, R$19,90. Então você vê que os preços estão aí nessa faixa dos cafés, né, de modo geral, tradicionais ali também para os valores de panificação e das empanadas. Só que eu também descobri, né, que dentro dessa proposta do Cafeirante, você tem combinados que eu estou curioso para em outras visitas conhecer, porque essa riqueza latina, ela não fica só fechada ao Paraguai ali, mas você tem um Cafeira Guarani, que é um combinado que vai com beijo um mestiço, que é a tapioca paraguaia feita com polvilho, fubá, erva doce, queijo e manteiga. E você também tem salada de fruta e a xícara de cocido dentro desse mesmo pacote a R$51,90. Tem cafeira proteio, tem o tererê rupa, tem... Ó, minha pronúncia tá ótima, professor de espanhol vai gostar aqui dessa edição. Tem o Cafeira Uai, que é a versão deles com a identidade mineira, trazendo pão de queijo, fatia de queijo canasta, geleia da casa e café coado. Então, assim, tem vários combinados ali. Para quem tá pensando em tomar um café da manhã, é uma boa opção durante semana e fim de semana, tá? Funciona de terça a domingo a casa, durante a semana a partir das 10 da manhã, vai até as 10 da noite. Então, se quiser ir lá para tomar um café, um brunch, ou almoçar, e justamente são coisas que são legais de se ver no cardápio, Bruno, que a gente não tem muito por aqui. Vou falar pra você da sopa paraguaia. Lembra que a gente tinha falado dela no outro programa?
Pois é, eu falei aqui, a Mari me perguntou qual que é o prato típico do Paraguai, eu falei a sopa paraguaia.
Pois é, e a sopa paraguaia ela é sólida.
Exato, não é a sopa igual a gente tá
Exatamente.
Pensando, não.
É um bolo salgado feito com fubá de milho, queijo, ovo, manteiga e cebola, que vai lembrar um pouco aqui a nossa pamonha, né? Assim, bem de longe, mas é aquele bolo de milho salgado, tá? Super interessante também, vem na palha de milho, então, assim, lembra muito aqui, tem essa relação nossa aqui dessas misturas. Também tem a chipa guazú, que é uma torta cremosa de milho verde com queijo, ovo, manteiga, cebola caramelizada, né? Que é como se fosse uma evolução da pamonha assada. Você também tem aí, para essas, tanto a sopa paraguaia quanto a chipa guazú, opções gratinadas ali com molho bolonhesa, complementando, é uma baita refeição. Sem contar os pratos de almoço, tá? Eu quero voltar lá para conhecer o almoço, mas achei interessante. Você tem outro prato típico do Paraguai, que é o boribori, ou vorivori, né? E a versão original lá, né, é o de frango, tá? Que é servido com uma entrada muito legal ali de salada de folhas ou um cassabe com guacamole crioula, que é uma mandioca crocante. Você tem o boribori de frango, que é uma sopa tradicional do Paraguai, né, que a gente conhece aí bastante. Que ela...
Sopa
mesmo, né? Que consiste nessas bolinhas de fubá e queijo cozida dentro de um caldo de frango espesso e untuoso. Eles também fazem uma versão de rabada. Isso tudo, né, como menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa, sai a partir de R$69,90. Eles também têm a opção de milanesa lá, R$89,90, que complementa aí com uma sobremesa, tá? Então, também doces lá. Tem o alfajor, né, dois biscoitos de maisena com doce de leite ali no meio, finalizados com coco ralado, ou a torta mousse, que é uma mousse cremosa deles lá com ingredientes secretos.
Olha só, a gente sabe, né, Gis, que... A França é o berço da gastronomia mundial.
Pois é, sofisticada.
Sofisticada, mas com todo esse tempero e com esse molho aí que
esse
tem.
Esse molho
do Paraguai, eu acho que vai
eu
dar.
Acho
hein?
Que vai.
Acho que vai dar.
Então, inclusive, eles estavam lá, eu tava vendo eles instalando lá telão, estão com TV para assistir jogos. Quem estiver pensando aí nesses próximos dias, lá de terça a sábado, como eu falei, a partir das 10 da manhã, domingo a partir das 9 da manhã até as 7 da noite, tá? Segunda-feira fechado. Você tem o tererê, que é muito tradicional aqui também, né, no centro-oeste, no sul do Brasil ali, em algumas partes ali que fazem fronteira com o Paraguai, lá inclusive com refil livre da água para você continuar ali no local. Quem gosta de consumir o tererê tá lá como opção também. Então, fica aí o Cafeirante como dica para você lá na 203 Sul.
Cafeirante 203 Sul, para a gente dar essa força para o Paraguai nessa Copa do Mundo contra a França.
Vamos juntos com os irmãos.
Vamos nessa. Valeu, Gizo!
Até segunda.
Até segunda, você com a Mariana Machado.
Ah, olha só. Maravilha.
Eu estou...
assume aqui.
Vamos junto. Vamos.
Estou saindo de férias. Vou voltar no dia 20 de julho e, se tudo der certo, eu vou voltar com o Hexa.
É isso. Vamos junto.
Brasil!
E assim encerramos o CBN Brasília de hoje, com produção e com a apresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
É, e 5-8 foi Pelé, e 6-2 foi o Mané.
Que vai cuidar da lojinha pelos próximos dias aqui no CBN Brasília, com todos os nossos combinados para o Hexa, hein, Mari?
Inclusive de você vir aqui no estúdio para falar do jogo,
esse
né?
Esse não ficou combinado. Só se o Brasil for campeão, mas aí eu já volto, né? Na segunda-feira para comemorar com os nossos ouvintes. Vai dar certo, vai dar bom. Boa tarde, Brasília, bom final de semana, até a volta. Tchau.
Boas férias pra você. Tchau, Brasília. CBN Brasília, amanhã, sob o comando de Meire Bertotti. Na segunda, eu tô aqui, conto com vocês. Vai ter chamada, hein?
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026, a Polícia Civil pediu à Justiça a revogação da prisão temporária de dois homens investigados no caso da morte da jovem lançada sem cordas num salto de rope jump no interior de São Paulo no mês passado. A solicitação foi feita com base no relatório final do segundo inquérito, focado na organização da atividade e na suspeita de ocultação de provas. De acordo com a apuração, não existem elementos suficientes que indiquem a participação direta da dupla na morte, nem no desaparecimento da câmera que estava com a vítima. O equipamento foi retirado da jovem após a queda. Um avião de pequeno porte que seguia para o Pantanal de Mato Grosso do Sul caiu em uma área rural de Campo Grande. Os bombeiros confirmaram a morte do piloto e de uma mulher. A suspeita inicial é de que o piloto tenha procurado uma alternativa para aterrissar diante da baixa visibilidade provocada pela neblina que atingiu a cidade pela manhã. E o técnico da seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo fugiu para os Estados Unidos após receber ameaças de morte por causa da eliminação da equipe na competição. Há dois dias, o time sul-coreano foi recebido no país com hostilidade, principalmente o treinador Hong Myung-bo. Estabelecimentos comerciais chegaram a proibir a entrada do técnico. no horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Cássia Godoy e Leandro Gouveia.
Meio-dia, 5 minutos, uma ótima tarde para você que acompanha o CBN Brasil a partir de agora. Excepcionalmente hoje, Carlos Alberto não está conosco, mas em breve ele volta à nossa programação. Quem segue ao meu lado até as 14h é Leandro Gouveia. Boa tarde para você, Leandro.
Boa tarde, Cássia Godoy. Boa tarde, ouvinte do CBN Brasil. Sexta-feira, Cássia Godoy.
Sexta-feira, semana praticamente encerrada. Leandro Gouveia, nós recebemos o mesmo comunicado a respeito da cor da roupa para usar no trabalho?
Só a gente respeitou, pelo jeito, né?
É.
Mas viemos iguaizinhos, parece que a gente combinou.
Para quem não está assistindo a gente em vídeo, estamos com terracota.
Terracota em cima e verde embaixo.
E verde embaixo, e aí... calças verdes. E a gente não tinha combinado isso antes. E você que quiser acompanhar com imagens e conferir o nosso visual terracota, pode fazer isso através da página inicial do Globoplay, também no nosso site e ainda na página da CBN no YouTube. Dar esses três caminhos para você assistir o CBN Brasil com imagens. Muita informação hoje, nós já vamos começar com a notícia que chega da capital federal. Quem está conosco é a repórter Rani Veloso. Boa tarde para você, Rani.
Boa tarde, Cássia, Leandro e a todos que nos acompanham. Olha, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, embarca amanhã para os Estados Unidos. A gente lembra que ele vai participar de uma audiência na próxima terça-feira e o objetivo da viagem é defender, nessa audiência do governo americano, os pontos da carta que enviou à Casa Branca pedindo adiamento do tarifaço contra o Brasil para depois das eleições. A atitude do senador provocou uma reação imediata do presidente Lula, que chamou ontem Flávio Bolsonaro de traidor da pátria. Nessa audiência, na representação comercial dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro vai reforçar o pedido para barrar a sobretaxa de 25% prometida pela gestão de Donald Trump. De acordo com aliados de Flávio Bolsonaro à CBN, o senador vai argumentar que as sanções acabam beneficiando o atual governo brasileiro e prejudicando a oposição política, além de punir exportadores no Brasil e consumidores americanos. A gente lembra que na carta Flávio Bolsonaro apresentou nessa semana ao representante do comércio dos Estados Unidos, né, e também é um dos motivos da viagem dele ao país, Flávio também defendeu a tarifa zero para o etanol e a saída do Brasil do Mercosul. A ofensiva do senador irritou o Palácio do Planalto. O presidente Lula, né, como eu havia mencionado, chamou o parlamentar de traidor, classificou a atitude como entreguismo. E para o Planalto, Cássia, a ação abre margem para interferência americana nas eleições brasileiras. Enquanto Flávio Bolsonaro viaja, o governo federal insiste no canal oficial de negociação para evitar o novo tarifaço que pode entrar em vigor a partir do dia 15 de julho. Depois de uma reunião nessa semana, que foi a quarta reunião do governo brasileiro com representantes dos Estados Unidos nessa semana, na próxima semana, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, se reúne com os americanos, né, com Jameson Greer, que é o representante do Escritório do Comércio dos Estados Unidos. A diplomacia brasileira entregou um mapa do caminho, aceitando discutir temas sensíveis como o desmatamento e a propriedade intelectual. Mas o Ministério das Relações Exteriores avisou que o PIX, que é o sistema de pagamentos instantâneo brasileiro, é inegociável e não promove qualquer tipo de discriminação comercial. Cássia?
Muito obrigada, Rani Veloso. E a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre essa negociação de representantes do Brasil e dos Estados Unidos em relação ao tarifaço com a Miriam Leitão. Agora esse novo componente, né? O Flávio Bolsonaro, além de ter mandado esta carta, que mais que uma carta, é um dossiê para os Estados Unidos, defendendo não exatamente que o tarifaço caia, mas que ele seja pelo menos adiado para depois das eleições. A gente fala sobre esse tema já já com a Miriam Leitão. Então, depois de mandar a carta, agora o Flávio Bolsonaro pretende também participar de uma destas audiências que vão ser realizadas nos Estados Unidos na semana que vem.
Aqui em São Paulo, Pedro Fagundes está acompanhando a operação da Polícia Federal, que, entre outras pessoas, prendeu uma daquelas suspeitas que foram sancionadas pelos Estados Unidos, por suposta ligação com o PCC. Pedro Fagundes está aqui com a gente ao vivo. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Leandro, Cássia, meus ouvintes. Olha, 7 pessoas foram presas até agora na Operação Exchange da Polícia Federal, que mira uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Informações da TV Globo apontam que esta investigação começou nos Estados Unidos, por trás da empresa de Igor Fachin. Então, com a apreensão do celular de Igor Fachin, foi possível encontrar justamente toda essa operação complexa de lavagem de dinheiro, envolvendo criptoativos, mesmo também de dinheiro em espécie, dinheiro vivo, e também por onde se chegou a outro nome também conhecido aqui pela Polícia Federal, de Vitor Shimada. Vitor Shimada, que no caso segue foragido. Quem também foi preso neste esquema e é alvo de sanções dos Estados Unidos é a secretária de Vitor Henrique de Oliveira Shimada, a Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que está presa. A reportagem acompanha de perto a movimentação aqui na porta da Polícia Federal, no bairro da Lapa, em São Paulo, desde o início desta manhã, e já foi possível acompanhar a chegada de mais de uma dezena de viaturas. Desta dezena, pelo menos 3 traziam pessoas atrás dessas viaturas, possivelmente presos relacionados a esta operação da Polícia Federal. Também chegaram por aqui pelo menos 4 carros apreendidos, o destaque para um Bentley Continental avaliado em mais de 1,1 milhão de reais. De acordo com a Polícia Federal, a análise preliminar apontou movimentações acima de 10 bilhões e 400 milhões de reais. Mais de 50 policiais ainda cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão temporária, tanto aqui em São Paulo, como também nas cidades de Santos e Praia Grande, no litoral paulista, e também em Santana de Parnaíba. Então, dos 13 mandados de prisão temporária, 7 já foram cumpridos. De acordo com a investigação, o grupo utilizava de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e rebates entre pessoas físicas e jurídicas para movimentar esses recursos. De acordo com o governo norte-americano, Vitor Shimada teria um elo entre integrantes do PCC na Flórida, nos Estados Unidos, e traficantes internacionais de drogas. Ele é acusado pelos Estados Unidos de lavar mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos com uso de criptoativos moedas para enviar valores de volta ao Brasil. Por aqui, ele também é procurado, aparece investigação sobre supostos desvios no contrato de patrocínio entre o time de futebol Corinthians e a casa de aposta Vai de Bet. Já Estela, de acordo com os Estados Unidos, é parente de Shimada e teria atuado como secretária dele e intermediária na coleta de grandes quantias de dinheiro. Ela não tem antecedentes criminais e não responde a processos. Leandro.
Pedro, quando o governo dos Estados Unidos sancionou essas duas pessoas, dizendo que há ligação com o PCC, as autoridades brasileiras, entre elas o promotor Lincoln Gaquia, que tem uma forte atuação aí no combate ao PCC, diz que ainda não havia informações daqui, das autoridades brasileiras, de ligação dessas pessoas com o PCC. A Polícia Federal, na operação de hoje, liga essas pessoas diretamente ao PCC ou ainda não?
As informações atuais da Polícia Federal quanto à Operação Exchange desta sexta-feira de hoje não liga diretamente nem Vitor Shimada, nem a secretária dele, Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, ao PCC. O que temos justamente é esse posicionamento do governo norte-americano, além também, no caso de Vitor Shimada, de um histórico de ligação, como, por exemplo, na operação com a Vaidbet, que existia também uma relação com o PCC. Mas sobre a operação de hoje, a Operação Exchange, não há uma ligação confirmada pela Polícia Federal.
Ok, a Estela presa e o Vitor foragido. Obrigado, Pedro Fagundes.
E agora nós vamos ao Rio de Janeiro. Temos uma novidade em relação àquele julgamento que vai decidir sobre a sucessão do governo do Estado. Quem conta pra gente é o Diogo Bugalho. Diogo, boa tarde.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde também para você que nos ouve. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, marcou para 26 de agosto o julgamento que vai decidir sobre a sucessão ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Na terça, o ministro Flávio Dino, que havia pedido vista no início do julgamento em abril, devolveu os autos do processo. Agora, os demais ministros devem decidir se o Rio terá eleições diretas ou indiretas para escolher um novo governador após a renúncia de Cláudio Castro e do vice. Relembrando aí como é que essa história começou, no dia 23 de março, o ex-governador Cláudio Castro foi condenado à inelegibilidade pelo TSE, só que no dia anterior ao julgamento ele havia renunciado ao mandato. Em caso de renúncia, a lei prevê uma eleição indireta com um novo governador sendo escolhido pelos deputados estaduais. Mas, em caso de cassação, a eleição seria direta com a população indo às ruas. O TSE entendeu que a eleição aqui no Rio deveria ser indireta, já que a renúncia veio antes da condenação. Mas essa medida foi apontada pelo PSD, partido PSD, como uma manobra para manter o grupo, para tentar, né, manter o grupo político de Cláudio Castro no poder, e aí questionou essa decisão no STF. Antes da suspensão do julgamento no Supremo pelo pedido de vista de Dino, o placar estava em 4-1 pela realização de uma eleição indireta. Só que mesmo que a corte decida por uma votação direta, a realização do pleito é bastante incerta. Especialistas vêm apontando que não haveria tempo hábil para fazer uma votação suplementar antes das eleições gerais de outubro. Enquanto esse julgamento no Supremo não termina, né, vai ser retomado daqui a quase 2 meses, o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, permanece como governador interino por força de uma liminar. Caso seja escolhido um outro governador para o mandato tampão, aí independentemente da forma de escolha, se direta ou indireta, esse governador tampão vai ficar no cargo só até 6 de janeiro, quando toma posse o eleito em outubro. Cássia.
Muito obrigada, Diogo Bugalho. A gente vai falar mais sobre a situação do Rio de Janeiro, não apenas estas eleições, mas a respeito de funcionários fantasmas que foram descobertos em várias instâncias do governo do Rio de Janeiro, e muitos deles tinham ligação com integrantes da Alerj, logo mais aqui na nossa conversa com o Merval Pereira. Meio-dia, 17 minutos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o Pula Compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Meio-dia e 20 minutos, o trânsito na esplanada dos ministérios será parcialmente interditado neste sábado. O Detran já avisou que as mudanças vão ocorrer a partir das 5 da tarde do sábado em função de uma corrida que será feita na esplanada na parte da noite do sábado. Painéis eletrônicos de mensagem serão utilizados para orientar os motoristas. Segundo o Detran, a previsão é que as vias sejam liberadas a partir das 11 horas da noite, ou seja, entre 5 da tarde e 11 da noite desse sábado, trânsito interrompido ali parcialmente na esplanada dos ministérios. Pessoal que vem aí, inclusive, pela L4, a interdição já vai começar ali na L4 e subindo pela esplanada dos ministérios até mais ou menos a catedral. Toda essa área ficará com tanto trânsito interrompido em função da corrida que vai ser realizada por lá. É a Black Knight Run que vai ser realizada na esplanada dos ministérios. Meio-dia e 21 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
CBN Brasil. CBN Brasil. Momento da Política com Merval Pereira.
Boa tarde, Merval.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Merval.
Merval, ontem nós falávamos aqui a respeito da política no Rio de Janeiro, todas as complicações relacionadas à política no Rio, muito ex-governador preso, muito integrante da Alerj preso também, E hoje, Merval, a gente tem uma reportagem aqui no Jornal o Globo mostrando o seguinte, que todos os 77 órgãos da máquina fluminense tinham funcionários fantasmas. Esse foi um balanço realizado pela Controladoria Geral do Estado e a reportagem do Globo aponta que a maioria destes funcionários fantasmas era ligado a políticos justamente da Assembleia Legislativa do Rio, Merval.
Olha, Cássia, esse é o problema central do Rio de Janeiro. Além da corrupção que cruza todos os partidos praticamente, você tem um hábito político que vem de longe de transformar a máquina política do governo numa máquina recolhedora de votos. E esse pessoal que é empregado e não trabalha faz parte disso. São pessoas que fazem trabalhos para deputados específicos e são remunerados com o dinheiro do Estado. Então, eles não trabalham para o Estado, mas trabalham para o deputado, fazendo contatos, fazendo propaganda, fazendo qualquer tipo de trabalho. Então, todos os congressistas, os da Assembleia, né, têm uma vaga nas secretarias, têm um bico nas secretarias para favorecer seus aliados. Isso é a velha política que vem dominando o Rio, que não se modernizou, que não conseguiu sair desse marasmo que é o uso da coisa pública em benefício particular. É esse o caso do Rio. O Rio é um exemplo típico dessa política que usa o Estado em benefício próprio dos deputados e governadores, todo esse grupo que domina o Estado. Então, realmente, o nosso governador interino, quase que um interventor, né? O presidente do Tribunal de Justiça, ele está fazendo um trabalho magnífico de limpeza da área, né? Limpeza da área, e esperemos que o próximo governador mantenha essa postura de controle desse tipo de corrupção, que isso, no fundo, é uma corrupção.
Sim,
né?
Sem dúvida. A gente vai continuar acompanhando essa história, Merval. Bom fim de semana para você. Voltamos a conversar na segunda. Mas antes de me despedir, domingo tem Brasil e Noruega. A gente tem esse trauma de nunca ter vencido a Noruega. Eu espero que esse tabu seja quebrado no domingo. Qual que é o seu palpite para essa partida?
Tomara que seja 2-0. Vamos ver.
2-0.
A favor do Brasil.
Claro. Né? Obrigada, tá Merval. Até a próxima.
Obrigado.
E agora, Leandro Gouveia.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no regalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN Brasil.
Meio-dia e 29 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal, para informar que neste momento tem congestionamento na EPSul, nos dois sentidos, na altura ali da rodoviária interestadual, tanto para quem está indo no sentido Cruzeiro, como quem segue no sentido Candangolândia. Estou apurando aqui com os bombeiros para saber se tem algum acidente ali na região. Há uma apuração aqui de um acidente entre carro e moto.